Papo Pop.
Olá, ouvintes do Papo Pop. Hoje tem assunto bom, bom de verdade, né, isso, Antônio? DC Comics. Enfim, gente, no último sábado, dia 22, aconteceu um mega evento DC Fandom, que trouxe um bocado de anúncios, revelações, muitas novidades. E, nossa, eu achei tão bom que ficou parecendo que a Marvel já é coisa do passado. Eu amei isso, cara.
Não consegue, né?
Não precisava dessa sua observação aí, mas a DC, né, chegou com o pé na porta, fazendo aí grandes anúncios que vão aí repercutir, né, durante esse ano de 2020, que parecia morto pro cinema. Aí a DC vem e deixa todo mundo entusiasmado, aguardando estreias e tal. Então foi um evento muito incrível.
Sim.
A gente vai falar sobre alguns, né, desses anúncios que deixaram aí todo mundo esperando, né, Elton? Como, por exemplo, o novo trailer do filme da Mulher Maravilha, né, que revelou um pouco mais sobre a premissa e a vilã, né, do novo filme, né, que é 1984.
Sim.
Que achei muito legal, muito bacana, porque saiu um pouco daquele cenário de guerra, especulou-se que se passaria na Segunda Guerra. Então, para não se repetir, foi legal ter essa história da Mulher Maravilha levada para os anos 80, né? Que vamos ver aí o que, que vai ser, o que, que vai acontecer.
Com certeza. Lembrando, gente, que a gente não teve outra alternativa, né, Antônio? A gente tem que falar da DC. Porque vai passar basicamente uma semana. Foi no último sábado, mas assim, a gente precisava falar.
É.
A gente tem que comentar, porque, enfim, muita
tá todo
coisa.
Todo mundo surtando de felicidade.
Sim, sim. E ainda voltando para a questão da Mulher Maravilha, achei muito interessante, né? E o mistério, né, de como o Trevor voltou aí.
Pois,
né?
É.
Ele tá lá.
Eu achei isso muito suspeito. Eu não sei, eu nunca li nenhum quadrinho da Mulher Maravilha, se tem algum embasamento nos quadrinhos isso. Mas eu achei muito surpreso essa volta aí do interesse romântico da Mulher Maravilha, né? Tem também, Elton, o anúncio das primeiras pistas do filme do Flash, né? O filme solo do Flash, que aparentemente não vai ser tão solo assim, porque já foi anunciado questões aí de que teremos diversos Batmans da história. Menino, isso foi incrível, né? A DC montando aí um multiverso, né? Enquanto A gente ainda tá falando do universo compartilhado da Marvel, aí vem a DC e monta um multiverso. Só lembrando, né, que essa briguinha ridícula que vive na cabeça de Elton é uma besteira. Eu quero ver filme bom, entendeu?
Ai, Antônio, menos. Mas enfim, claro, sou assumidamente decenauta, mas eu gosto também da Marvel, óbvio. Eu quero mais filmes de ambas as produtoras. Tô aí na expectativa pra Viúva Negra, os próximos filmes do Vingadores, né, que vai ser uma nova geração.
Pois é.
Né, o futuro dos X-Men no cinema, né, que a gente quer uma coisa nova, repaginada, que respeite mais a origem, né?
Isso.
Quarteto Fantástico também merece uma nova versão.
Uhum.
Mas enfim, né? Mas vamos lá, gente. DC,
mas o que tu achou, Elton? Tu que adora o Batman aí. O que tu achou essa possibilidade de todos os Batmans, inclusive, já foi ótimo, inclusive o Batman do Christopher Nolan, né? Todos esses Batmans aí se encontrarem, ou pelo menos terem aí um momento.
Nossa, eu achei fantástico. Só em confirmar, Michael Keaton, que é um Batman que marcou toda uma geração.
Batman do futuro.
Tananana, que é, gente, né? Inclusive, sinto falta. Cadê o filme do Batman do futuro, minha gente? Não, Michael
talvez,
Keaton.
Calma, talvez é? Aí vai aparecer
vamos
agora.
Vamos ver. Acho que vai ter uma resposta. Teve uma resposta positiva, né, do público. Michael Keaton reprisando o papel. Né? Lembrando que ele fez dois filmes. Batman, 1989, e Batman Eternamente, de 92. Dois ótimos filmes, super cartunescos, assim, pra época. Direção de Tim Burton. Enfim, o resto, depois daquilo ali, nos anos 90, foi uma complicação. Né? Val Kilmer, depois George Clooney, não quero nem lembrar desse filme. Mas Michael Keaton de volta, acho que foi ótimo, assim. E o Flash, né, gente? Tudo isso envolvendo uma trama do Flash.
Pois é.
E, poxa, isso vai agradar muito. Eu acho que tem coisa muito boa por aí.
Inclusive, que também foi detalhado melhor nesse evento da DC, sobre o novo Batman, né, que é o Batman do Robert Pattinson, que eu acho que esse novo Batman não é bem o Batman, não, viu? Assim, parece um pouco o Batman do futuro. Ele não é muito... muito o Batman normal do Bruce Wayne.
É, tem uma veia aí, mas... focada no Batman no 1, né? Que é um HQ, um graphic novel que, enfim, mostra aquele início do Batman, né? Um Batman mais detetive. Acho que não querem trazer isso aí. Que confirmaram que ele não vai participar do universo, né? Não vai se passar no universo. Eu achei isso interessante e, ao mesmo tempo, enfim... tanto Batman, né?
Eu não acredito nessa história.
Eu preferia que... enfim, gente, Ben Affleck, eu acho que ele foi um excelente Batman. E deviam continuar com ele nessa nova era.
Sabe? Eu não entendo. É porque nós tivemos, por mais que alguns fãs não concordem, a DC Comics passou por alguns fracassos aí recentes, com alguns lançamentos dos filmes. E aí nós tivemos essa má fase da DC, né? Que teve... aí o Superman do Henry Cavill, teve o Batman do... calma, eu não tô falando mal dele, não.
Pelo amor de Jesus, Henry Cavill é um grande representante, viu? É nosso atual Superman, por favor.
Calma, deixa eu terminar. Teve o Batman do Ben Affleck, que apesar de não... eles fizeram o papel deles muito bem. Eu não tô falando mal deles, mas muita gente associou os atores ao fracasso do filme, sendo que aí é culpa de uma série de fatores que não tem nada a ver com eles. Eles não escreveram o roteiro, né?
Sim.
Batman vs Superman, que não é bom, Elton. Desculpa.
Ai, minha gente, tada.
Desculpa, não é bom, não.
Assiste a versão de 3 horas, você vai ver que é uma das melhores adaptações, um dos melhores filmes.
Mas aí as pessoas ficaram com essa cisma com o Ben Affleck, mas eu achei ele um ótimo Batman.
Um ótimo Batman. E eu fiquei feliz que, tipo, que a gente agora vai falar de um outro anúncio, que é o Snyder Cut, da Liga da Justiça.
Sim.
Finalmente, 4 horas de duração.
Tava na hora,
vai,
né?
Vai ser maravilhoso. Eu tô muito ansioso pra isso. E eu achei bacana porque, pelo que eu tô vendo, eu acho que vão reconsiderar aquilo que a gente viu no Homem de Aço. Batman vs Superman também vai estar sendo levado, vai estar na cânone, né? A Mulher Maravilha, consequentemente, com seus 2 filmes. E agora o Snyder Cut, eu acho que vem aí pra reorganizar, né? Restabelecer esse elenco, Ben Affleck. E, enfim, o Flash vai vir aí, né, inaugurar essa questão do multiverso.
Pois é, vai, inclusive, ser bem interessante. Tava na hora. E o que é que você achou do novo Esquadrão Suicida?
Ah, eu achei ótimo. Porque Esquadrão Suicida foi uma grande decepção, né? O primeiro filme, né? O primeiro filme foi difícil.
Eu adorei a caracterização da Arlequina.
Eu também.
Caramba. Muito. Eles vê o que é que você ganha quando você pega, né? Porque a Arlequina do Esquadrão Suicida, ela era extremamente sexualizada. E aí, no Aves de Rapina, ela já tá um pouco mais confortável, né? Com os padrões lá de super vilã. E agora parece que eles vão abraçar de vez um lado um pouco mais cartunesco mesmo dela. Né, vão tirar um pouco. Então, eu acho que vem coisa muito boa por aí, viu?
Com certeza. Tô bem ansioso, o Esquadrão. Acho que vai ser bem legal, né? Novos personagens aí foram incluídos. Outros não vão participar, que era do filme anterior. Mas eu acho aí uma decisão corajosa. E eu acho que é bacana, assim. Não deu certo, pronto, apaga. A gente tá numa época de linguagem mais acelerada, né? Pois tipo, assim, todo mundo entende quando o filme é excluído ou não. Então, não prestou, pronto, vamos fazer outro. Então, acho que vai ser bacana. Eu só espero que não esqueçam do filme da Arlequina e As Aves de Rapina, que foi um filme maravilhoso. Eu ainda não entendo o porquê da baixa bilheteria. Entendeu? Que foi um fracasso, né? Assim, ao que se espera de um filme.
São coisas complicadas.
Mas eu acho que não. Acho que ele vai estar sendo mantido, vai estar na cânone. Foi um filme muito bom, né? E, enfim, já se falam de continuações, né? Da Era Venenosa também entrar aí pra ter um romance com a Arlequina, que isso existe nos quadrinhos.
Que aí a DC daria um outro passo.
Sim.
Né? Que aí ela ia chamar a Marvel de covarde, né?
Porque a Marvel tem muito sutilmente, né, ali no...
Mas muito sutilmente mesmo.
No Endgame, né? Que foi o último, naquela roda de conversa e tal.
Mas muito sutilmente mesmo.
Né? E não era nem um herói, né? Era um personagem ali secundário, mas agora a gente vai ter personagens...
Também dão a entender que a Capitã Marvel... Tinha um relacionamento com aquela amiga dela.
Sim, sim.
Né? Mas é muito sutilmente, entendeu?
Muito sutilmente.
E se a DC vier aí fazer essa adaptação, vai ser uma coisa linda. Mas, Elton, a gente devia ter aberto o podcast com isso.
Com o melhor anúncio.
Filme do Super Choque!
Ai, meu Deus!
Finalmente! Gente. Não, salva de palmas, salva de palmas!
Finalmente, atenderam nossas preces, gente, Super Choque.
Menino, pelo amor de Deus.
Um personagem contemporâneo, tava muito apagadinho, viu, muito esquecido.
Pois é.
Só nas mentes saudosistas, né, porque todo mundo acompanhou Super Choque nas manhãs do SBT, durante os anos 2000, em várias reprises. Mas Super Choque tem uma importância muito grande. Primeiro, super carismático, super humano, assim, a gente super se identifica com ele. E é um personagem negro, gente, né?
Pois é.
E ter essa representatividade tá super em voga. Na verdade, tá sendo super necessário, né? A gente ter heróis humanos. Então, assim, nós humanos somos negros, brancos, homossexuais. Então, tipo, os heróis também representam tudo isso. E, tipo, a importância racial do Super Choque é muito boa. É muito importante. E eu achei ótimo, sabe? E eu tô super feliz com isso. Porque eu lembro uma última participação... importante, o Super Choque foi na série animada Justiça Jovem.
Isso.
Que ele aparece lá, mas assim, como coadjuvante. Aqui no Brasil, eu não sei fora, mas aqui no Brasil, eu não sou colecionador de quadrinhos, mas assim, aqui fez muito sucesso a série animada, né?
Uhum.
E é o que mantém sucesso até hoje, assim, uma geração nova conhece pela internet, mas os saudosistas, tipo, todo mundo que gostava do Super Choque nunca deixou de gostar.
É.
A gente reassiste quando passa e tal.
Inclusive, menino, a internet, porque a internet é maravilhosa, né?
É,
já fez a escalação do filme do Super Choque. Colocando o Caleb McCauley, né? Que é o Lucas de Stranger Things, pra ser ali o Virgil. E, menino, eu devo dizer que foi uma das escalações mais geniais que eu já vi na face da Terra, porque bate totalmente, e ele tem essa veia muito de comédia, que a gente vê um pouco rudimento no Lucas ali, porque ele é aquele humor mal-humorado, né, o de Stranger Things, mas ele, eu acho que se daria muito bem, viu? E ele é adolescente de verdade, que é outra coisa que eu acho que é muito importante a gente comentar, né, ele tem 17 anos, então, eu acho que seria muito interessante. Eu vi outros atores que também são de Stranger Things escalados ali. Escalaram até o Rich, né, que é o amigo do Virgil. Mas não me chamou tanta atenção quanto ele pra ser o Virgil, porque eu achei perfeito, assim. Além de ser um ator que tá fazendo sucesso. Então,
exatamente.
E o nome principal, de peso, né, já pra chegar e trazer e entregar a bilheteria.
E o principal, né? Que ele tá na idade para fazer. Virgil é um adolescente do ensino médio, então, por favor, não coloquem jovens de 20 a 25 anos para fazer papel de personagens com 16, 17.
Pois é.
Chega, isso ficou bem nos anos 90, vamos mudar isso aí.
Exato.
Fica feio, fica muito feio. E, enfim, ele é um adolescente, então, tipo, perfeito. Eu achei ótimo, sabe? Eu acho que seria muito bacana.
Seria muito excelente. Bacana. Excelente.
Muito bacana mesmo.
Mas eu tô tão feliz que vai
pois
ter
Pois é, filme. E se não for ele, eu acho triste, que é uma parte, né, Antônio, assim, do cinema, que ainda, o cinema dos heróis ainda tá muito à mercê, e o público em si, né, o público de massa, tá muito à mercê do ator que vai fazer, então tem que ser alguém famoso.
É.
Não, gente, tem que ser alguém que se adeque, né, ao personagem visualmente, esteticamente, entendeu? Eu acredito nisso, e por mim seria isso, sabe, assim... Eu quero alguém que pareça o Virgil, que a gente conhece. Né?
Mas eu acho que seria uma boa ideia pegar ele, não só por ele ser famoso.
Ele seria, assim, teria o bônus de ser famoso.
Porque ele
mas
já,
ele já se encaixa em tudo, eu acho.
Ele já dialoga com essa nova geração, entendeu?
Com certeza.
O desenho do Super Choque, como é lá do começo dos anos 2000, ele não é muito tecnológico, assim.
Sim.
A gente não vê o Virgil nas redes sociais, sabe? Mas, e eu acho que o Kick-Ass, você já assistiu o Kick-Ass?
Já, amo.
Ele fez isso muito bem. Apesar de já tá datado, que já tá velho já. A rede social que ele usa lá é o MySpace. Nem existe mais. Mas É, o Kick-Ass fez isso muito bem. Mostrou que dá pra fazer aquele herói antenado nas redes sociais, né? É, o Shazam, né, também tem um pouco disso.
Shazam, né? Homem-Aranha também, né, tá presente aí.
Então, eu acho que a gente pode dialogar com essas novas gerações com conteúdo velho. Que aí é bom pra gente, é bom pra eles, é bom pra todo mundo.
Exatamente. Então, nossa, eu tô apostando muito alto. Vai ser maravilhoso. Teremos o Super Choque aí de volta. E certamente vai ganhar mais atenção. E eu acho que isso pode até refletir em novos quadrinhos, nova animação.
Pois é.
Quem sabe aí novas temporadas da animação que a gente já conhece. Que ela envelheceu bem demais.
Muito, né? Bem.
Então, assim, seria muito bacana ver o Super Choque
mais velho. Eu só tô ansioso, eu não tô nem receoso, é só ansioso.
Não, e lembrando que, eu não sei se você lembra, mas teve aqueles episódios maravilhosos do Super Choque encontrando a Liga da Justiça.
Sim.
Entendeu? Então, tipo, isso agora vai ser super possível, né? Uhum. Isso agora vai ser super possível.
Pois é, são muitas possibilidades que a DC tem, até porque hoje em dia talvez não seja a realidade mais. Mas a DC, ela tem personagens muito carismáticos, que são mais conhecidos que os da Marvel. Hoje em dia, talvez isso não seja realidade pra essa nova geração.
Sim.
Mas pra geração da gente, caramba, né? Tem só o Superman, a Mulher Maravilha e o Batman já são alguma coisa. Mas tem vários outros. Mulher Gavião, Mulher Caçador Gavião, de Marte, Lanterna Verde, né? Que ficou naquela versão horrorosa do Ryan Reynolds, sim. Que foi até zoada pelo Deadpool, né?
Sim, sim.
Mas, sabe, tem muita... E eu não tô nem falando de personagens, sim, da Liga, tem outros também, né?
O próprio Batman tem um universo grande, né?
Exato.
Que o Batman, ele não atua só. Temos os Robins, né, mais de um, que assumiu o manto. Temos o filho do Batman, temos a Batwoman, temos a Batgirl, que são diferentes.
Sim.
Né? Temos a Mulher Gato, que ela faz um papel de vilã, mas também às vezes está do lado dele.
Uhum.
Né? Eu gosto dela, amo. É uma das minhas personagens femininas favoritas. E, enfim, só pra um adendo que eu não falei aqui, mas eu gostei muito do trailer do Batman, do Robert Pattinson. Inclusive, eu amei, sim, o uniforme, achei legal. Muito massa, bem realista.
Eu achei escuro demais.
Mas eu tô otimista. Bem. Porque eu fiz uma crítica quando Ben Affleck foi escalado, né? Porque eu tava muito ainda traumatizado com o Demolidor. Eu disse, Deus, Ben Affleck como um Batman.
Novamente, não é culpa dele.
Um cara muito famoso. Ai, não, pega outra pessoa. Me surpreendeu.
Eu não acho que ele foi um Demolidor ruim. O filme do Demolidor ruim.
Isso, depois eu reavaliei por isso, sabe? O filme que, na verdade, era ruim. Ele não. Inclusive, ele fez um ótimo Matt Murdock, né? Até visualmente também, a característica física.
A estética do... É porque todo mundo tá falando isso, mas a estética do trailer do Batman me lembrou muito uma coisa que me deixou muito triste, que é a série do Demolidor da Netflix.
Ai, meu Deus.
Eu acho que eles poderiam ter dado uma clareada ali. Tudo bem que isso passa de noite, de madrugada, mas eles poderiam ter dado uma clareada, porque a gente vai ver no escuro, Elton. Então já tá bom.
Não,
mas eu fiquei entusiasmado.
Eu também.
Eu acho que vai ter muito nerd mordendo a língua aí, né? Porque, sim, o pessoal zoou e tá zoando ainda o Batman do Robert Pattinson.
É, gente, esquece Crepúsculo, pelo amor de Deus.
Nem ele gostou de ter feito, então, pois pelo amor de Deus.
Então, perdoem, as pessoas sempre podem melhorar.
Olha, né? você na sua vida aí, profissional, nunca fez um job que você não se orgulha?
Claro! Começa na faculdade, uns trabalhos porcarias que a gente faz, que só vai ver depois, mas enfim.
Então, pelo amor de Deus, parem de julgar o coitado do Robert Pattinson. Coitado também não, mas parem de julgá-lo.
Parem de julgá-lo. Gente, tivemos ainda, como anúncio, o teaser conceitual do Adão Negro. The Rock, que vai fazer.
Sim.
Cara, eu achei muito legal.
Sim, eu fiquei um pouco confuso aí com os teaser, mas eu acho que tem potencial, viu?
Com certeza, eu também acho que tem potencial. Shazam 2, né? Vamos ter.
Era previsível, né?
Previsível.
Porque o primeiro foi...
Foi magnífico, assim. Uhum. Super maravilhoso o filme. Trailer da sétima temporada de The Flash, que ainda tá... A série ainda tá sendo produzida.
Ah, essas séries...
Ai, gente, e Titãs? Curto, Titãs, você gosta de Titãs ou não assistiu ainda?
Ainda não vi.
Antônio, eu não curto também. Flash, eu não
essas consegui. séries que, de super-heróis, sabe? Eu fico muito com o pé atrás, porque, por exemplo, todas essas, desde Smallville, que é a mais velha de todas, a Flash, que ainda tá passando, fica só naquela coisinha de o casinho da semana, não evolui daquilo, é um negócio chato. Eles tentam trazer... fazer referência aos quadrinhos, aí não tem orçamento, aí fica podre. Enfim.
É, eu particularmente eu não gosto da Supergirl. Arrow, não tenho a mínima paciência.
Arrow eu gostava na primeira temporada e na segunda, depois.
É, porém, Titãs eu acho que é uma das melhores.
Eu não vi ainda justamente por causa disso.
Você vai gostar. E ela, enfim, 10 episódios e tal, tipo, é uma coisa menor, porém explora muito bem. E o anúncio é que na próxima temporada nós teremos Espantalho, Capuz Vermelho, gente, Capuz Vermelho é muito massa, e Bárbara Gordon entre os Titãs.
Olha,
Bárbara
aí
é a Batgirl. Uhum. Então, tipo, caramba, gente, vai ser o máximo.
Menino.
Vai ser o máximo. E agora teremos 100% o Robin original já no manto do Asa Noturna, né?
Vai, é.
Que isso já foi introduzido na segunda temporada, mas teve um momento ali, tava em transição. Agora a gente vai ter tudo isso.
Inclusive, eu meio que queria muito ver um Robin nos cinemas.
Sim,
só
um bom Robin.
É, exatamente, eu ia dizer.
A gente teve umas experiências de Robins horríveis, né, nos dois últimos filmes que ele apareceu, mas enfim.
Mas eu também gostaria de ver, pegando esse Coringa mais pesado, que se Deus quiser não vai fazer parte do universo cinematográfico, sim, da DC, sim, porque o filme só já tá bom demais. Mas eu queria ver aquele arco do Coringa com o Robin, que é bem pesado, né? Que ele acaba, spoiler, matando o Robin. Eu acho que seria uma nova ala de filmes da DC, né? Que a DC já provou que é possível fazer com o próprio filme do Coringa, né? Que são aqueles filmes super-herói mais crus, mais violentos, mais artísticos mesmo, por que não, né? Eu acho que seria interessante, mas vamos ver.
Com certeza. Teve um anúncio bem interessante também do roteirista John Ridley, que falou sobre o novo Batman, né, nos quadrinhos, e que há grandes chances dele não ser branco, porque a nova fase vai estar explorando a família Fox, né, que dá aquele suporte a Bruce Wayne. Eu achei isso fantástico.
Excelente.
Até porque o Batman, a gente já tá, enfim, Bruce Wayne tem o manto do Batman, mas a gente já tá acostumado, a gente já tem esse discurso de que o manto do Batman, ele é repassado, né? Christopher Nolan mostrou isso no último filme. O Batman do futuro, temos Terry McGinnis como o novo Batman. Então, assim, o Batman é tipo um símbolo, né? De herói. Então, outras pessoas eventualmente utilizam o manto dele. Eu acho isso massa. Humaniza, né, o personagem. Não é só o Bruce Wayne. Embora pois ele seja o Batman, né? A origem de tudo.
Mas é uma crítica muito, muito pesada ao Batman, né? Assim, que a gente mal vê ele como Bruce Wayne, só quando é festas e eventos chiques. Cadê o Bruce Wayne sentindo a dor de ter perdido os pais ainda? Né? Eu acho que Batman Begins traz muito bem isso.
Traz,
né?
Mas bastante.
Vamos ver aí. Elton, muitos anúncios, hein?
Muitos anúncios, né? Aquaman 2 aí também, que vai ter um tom mais sério, gostei, porque o primeiro eu achei divertidíssimo. Muito bacana, trilha sonora ótima com Depeche Mode. Ai, meu, uma das minhas bandas favoritas.
Acho que não tinha pra quê ter um tom mais sério, mas tudo bem.
É, mas vamos ver. Enfim, gente, acho que a DC tá tomando um rumo aí.
Sim, bacana. Finalmente, né?
E, cara, eu tô feliz, assim, com a ousadia, sabe? Não deu certo, vamos refazer, vamos, enfim. Vamos tomar outros rumos.
Tem que fazer isso mesmo, porque... Né? Essa nova geração, como você disse, é muito mais apta a aceitar esse tipo de abordagem.
Sim.
Então, vamos lá, vamos fingir que nada do que deu errado aconteceu.
Com certeza, né? Liga da Justiça reseta, o filme deu errado, que foi pros cinemas, mas vamos aí, o Snyder Cut com 4 horas de duração, dividido em 4 partes, né? 1 hora cada. Eu espero que lancem isso. Eu assisto super tranquilamente, 4 horas de filme seguido. Eu quero muito esse lançamento físico, hein, pessoal? Produtores, por favor.
Não, eu fico me perguntando como é que vai ser, né? Porque assim, a gente sabe que um filme de 4 horas, ele nem a todo momento vai ter um gigantesco ali, cliffhanger, pra eles acabarem um episódio e começarem outro. E não foi gravado como uma série, foi gravado como um filme.
Exatamente.
Mas aí eu fico pensando, né, como é que vai ser. Mas aí a gente descobre.
Vamos ver, né, o bom é que vai sair, finalmente.
Pois é.
Porque eu tava muito preocupado, viu, com o futuro da Liga. Eu disse, nossa, vão excluir tudo, tipo... Vão demitir Ben Affleck, que tinha dito que já não ia fazer mais Batman, mas agora vai voltar, graças. Henry Cavill também não tinha certeza de como seria o futuro dele.
Foi, menininho, ele foi um super nome tão bom.
É, a Gal Gadot, enfim, deu muito certo com a Mulher Maravilha, tipo, tava garantida, mas e os outros, entendeu? Então, assim, todo mundo foi bacana, acho que todo mundo...
Merecia.
Sabe, e eu não... Pô, gente, parem também de ficar comparando os Supermans Christopher Reeve. Né? Christopher Reeve teve a época dele, gente. Agora é Henry Cavill, é um outro ator. Eu acho ele um Superman muito bacana. É o da nossa geração. Teremos outro.
Pois
é. No futuro. E é isso, gente. Os heróis são assim. É manto passando, é nova geração. Enfim, nunca é a mesma coisa. E, enfim, ele é o nosso Superman. Nossa, eu acho que é o máximo.
E Marvel, vamos correr atrás do prejuízo.
É, e Marvel... A Marvel vai continuar, né? Temos aí, como falei, a Viúva Negra, o filme, que infelizmente devido à pandemia foi adiado, mas acho que vai ser um filmão. Né? O trailer foi bem legal. Temos Doutor Estranho 2, né? Os Vingadores aí com a nova formação. Eu acho que, enfim, vai vir muita coisa boa. As séries, né, Antônio, também vão ser baseadas aí, vão dar expansão ao universo.
Pois é.
Dos filmes. Enfim, enfim, gente, tá, o futuro é bom para ambas, né? Mas a DC aí arrasou, porque deu, tipo, gente, estamos aqui, vamos entregar coisas boas. Estamos
trabalhando.
Vocês.
2020 a gente não tá só maratonando série, não. A gente tá fazendo também.
Exatamente. Então, que venham mais animações também.
Pois é.
E é isso, gente. É isso. DC voltando com tudo. Amei isso.
Muito bem, Elton. Então, esse foi o Papo Pop desta semana. Falando aí sobre diversos anúncios, né, no DC Fandom. Vamos aguardar aí para saber como a concorrência vai se pronunciar. Não, a parte boa da gente assistir e ser público é que aí eles ficam brigando e quem fica feliz é a gente, entendeu? Porque a gente que tem várias coisas boas para assistir e pronto.
Com certeza. E eu... Eu ainda sonho, porque tudo é possível hoje em dia, né? São tantas parcerias e tal. E a gente sabe que a Marvel e a DC já fez crossover nos quadrinhos.
Sim, quem sabe?
Homem-Aranha com Batman. Enfim, quem sabe a gente não vê um filme com esses crossovers aí. Seria legal.
Vingadores versus Liga.
Nossa,
menino.
Cara, seria... Nossa, enfim.
Pipoco. Mas vamos ver.
Mas é isso.
Até a próxima semana, gente, com mais um Papo Pop. Você pode escutar a gente aí através das plataformas digitais do Sistema Jornal do Comércio Interior, no aplicativo da Rádio Jornal, né? Você é só geolocalizar ali. Estamos presentes na parte da Rádio Jornal Caruaru. Você também pode ouvir pelo Spotify, pelo Apple Podcasts ou através do portal, né, do Sistema Jornal do Comércio Interior, ne10interior.com.br. Até a próxima semana, gente.
Valeu!